USP Analisa está de volta.
Voltamos para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, em que a gente discute aqui a diabetes. Ô Leandro, você teve outras crises de glicemia, né?
Eu tive algumas aí ao longo desses 32 anos aí. Tive algumas aí.
Por
tive
exemplo?
Uma que eu passei bastante mal também, eu tive ela dormindo, né? Aí se não é a minha esposa tá do meu lado, ela acordou, eu tava me debatendo, ela acordou, ela já sabe já, né? Aí foi lá, fez uma água doce. E, às vezes...
Por que você esteve dormindo? Você não fez os procedimentos normais durante o dia?
Provavelmente é a alimentação. Eu não devo ter feito aquela ceia, né? Sim. Como eu tomo insulina à noite também, que é a Lantus, que ela é uma insulina lenta, né? Ela dura 24 horas. E a ação dela, depois que você toma, ela é 2 horas depois que ela começa a fazer a ação.
Certo.
E eu não devo ter comido alguma coisa, né, direito, sei lá. Eu tive essa hipoglicemia dormindo.
Isso é um caso interessante, coisa... doutor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quando a pessoa começa um tratamento, né, para controlar a sua diabetes, esse tratamento implica numa dieta alimentar. Que tipo de alimentação é mais adequada para ela ter ao longo do dia, para ela ter essa diabetes sob controle também?
É o seguinte, alimentação é um dos pilares.
Porque ele falou, por exemplo, só para ilustrar, ele falou que teve um problema à noite, não deve ter feito uma ceia correta.
Esse seria um dos fatores.
O que seria o correto e o não correto, por exemplo?
Esse é um dos fatores. Outra coisa, o exercício físico pode dar. A pessoa jogou futebol à noite.
Sim.
Ele tem uma ação residual na madrugada, atividade
Entendi.
Física. Por isso que a gente pede sempre para o paciente, a gente fala para ele, que diabetes não tira férias e diabetes não dorme.
Entendi.
Então a gente sempre pede para esporadicamente, de graça, ele acordar às 3 da manhã e medir a glicose na ponta do dedo. Mas doutor, eu não estou sentindo nada. Sim, mas acorde para ver, porque às vezes você pode estar tendo de madrugada, e com certeza você teve, sem ter sintoma nenhum.
Uhum.
E você está dormindo. E sabe qual muitas vezes é o sintoma de uma hipoglicemia noturna? Pesadelo. Mas a pessoa tem pesadelo, nada que você vai ver foi uma hipoglicemia.
Certo.
Então, respondendo a tua pergunta, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, que toda pessoa saudável deveria ter. Uma ingesta rica em verduras, legumes, frutas.
Carboidratos.
Carboidratos mais complexos, tipo arroz integral, pão integral, massa integral.
O bom carboidrato, né?
Bom carboidrato. O carboidrato é importante.
Sim.
Muita gente acha que o diabetes é só não comer açúcar. Quem dera se fosse só não comer açúcar.
Tava fácil, né?
Diabetes se chama bom senso. Ter uma alimentação saudável. Igual o Leandro falou, tem que comer a cada 3 horas. É bom todos comermos a cada 3 horas, independente se somos ou não diabéticos.
Exatamente.
Até para a gente não ficar longos períodos sem se alimentar, até para a gente não ficar trazendo outros problemas para a nossa saúde.
Perfeito.
Na verdade, o tratamento do diabetes envolve ter uma vida saudável. Dormir bem, ter uma atividade física regular.
Você faz atividade física? Faz algum esporte?
Às vezes, eu tô
meio relaxado
nesse quesito, mas é porque tempo
mas,
mesmo.
Mas assim, você passou a fazer atividade física como rotina para o tratamento de diabetes ao longo desses anos todos?
Faço, já fiz bastante, fiz até academia já, mas aí com o tempo, né, você vai... O tempo vai ficando escasso, mas eu caminho 2 vezes por semana, às vezes eu vou na padaria, da minha casa é longe, eu vou a pé, volto, sábado, domingo, entendeu?
Fazer alguma atividade, né?
É.
Eu gostaria de reservar o tempo, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, a gente precisaria de mais tempo e não temos. Eu gostaria de reservar esse final do programa para conversar com o professor a respeito das pesquisas que ele está desenvolvendo, que a gente pode ter aqui com relação a diabetes, célula-troncos no tratamento da diabetes. Como é que está isso, professor?
É com muita satisfação que nós aqui da USP de Ribeirão Preto somos pioneiros no mundo no uso de células-tronco em seres humanos com diabetes do tipo 1. Do caso do Leandro.
É o caso do Leandro.
Sim, é uma equipe muito forte, foi criada pelo professor Júlio Voltarelli, nosso saudoso professor, e continua ainda com a professora Belinda Simões, Maria Carolina Oliveira, uma grande equipe junta de muitos médicos, não dá pra falar todos,
sim.
E que a gente conseguiu, através do uso de célula-tronco, deixar vários pacientes sem a necessidade do uso de insulina.
Não é o caso do Leandro. Você não está fazendo tratamento com célula-tronco.
Não. Ainda fez. Não. Por quê? Essa pesquisa nossa, ela tem dado bons resultados, nós conseguimos inúmeras publicações de excelente nível internacional, porque ela se restringe a pessoas com menos de 6 semanas de diagnóstico.
Entendo. Então, está no começo, digamos assim.
Até para o nosso ouvinte, nós estamos procurando voluntários até hoje, a pesquisa está em andamento. São pessoas com idade de 18 a 35 anos que tenham diabetes do tipo 1 há menos de 6 semanas. Só para você ter uma ideia da importância...
A menos de 6 semanas do diagnóstico.
Do diagnóstico,
dela, né?
É muito recente.
Ela pode ter essa diabetes há algum tempo.
É do diagnóstico.
Tá.
E é muito importante isso, porque você viu o caso... Nós vimos muito bem ilustrado o caso do Leandro aqui. É, os pacientes que submeteram essa pesquisa ficaram anos sem aplicar uma injeção de insulina. O que acontece, às vezes, as pessoas chamam isso de cura. Infelizmente, isso não é cura. Não é cura por quê? O tratamento do diabetes envolve exercício físico. Eles têm que tomar um remédio chamado exercício. Eles têm que tomar um remédio chamado alimentação saudável. E eles têm que medir a glicose na pontinha do dedo.
De quanto em quanto tempo?
Eles têm que medir diariamente.
Diariamente.
Para saber se está tudo bem.
Claro.
Mas cá para nós, manter um paciente diabético, que está escrito no livro que eu estudei, diabetes tipo 1 morre se não aplicar insulina.
E manter o cara vivo sem insulina?
Isso. Isso é uma produção científica nossa aqui da USP de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão.
Certo. E está aí ou tem mais alguma pesquisa no entorno?
Nós estamos aqui no Brasil, tem um fora as nossas pesquisas aqui de célula-tronco da USP, tem um excelente hall de pesquisas agora em tecnologia em diabetes. Só para você ter uma ideia, hoje, a gente está falando de picar o dedo para medir a glicose, hoje já se vende nas farmácias um sensor que você coloca na pele, que mede a glicose 24 horas.
Tipo um chipzinho, dia. Não?
É o Big Brother do diabetes. Você escaneia, é parecido com um chip, e você simplesmente aproxima um sensor dele por onda eletromagnética, ele mede a glicose quantas vezes você quiser por dia. Sem precisar furar o dedo. Isso já se vende. Isso, na verdade, não é pesquisa. Isso já tem para vender.
Bacana.
Outras pesquisas legais que eu citaria aqui no nosso programa seria o pâncreas artificial, uma bomba conectada ao paciente que mediria a glicose e aplica a insulina automaticamente, como o nosso próprio pâncreas faz.
Tá. Para a gente encerrar, professor, eu gostaria de retomar a questão da pesquisa da célula-tronco. Por que só com 6 semanas de diagnóstico? E a perspectiva de você aplicar num futuro próximo a célula-tronco no tratamento para quem tem mais de 6 semanas de diagnóstico?
Na verdade, esse nosso projeto só funciona para quem é recém-diagnosticado porque eles ainda têm uma reserva do pâncreas que ainda funciona.
Tá.
Quando passa desse período, o pâncreas já foi totalmente destruído, porque o diabetes tipo 1 é assim, o pâncreas vai parando de funcionar.
Certo.
Logo após o diagnóstico, ele ainda tem um pedaço que funciona, que produz a insulina. E sem esse pedaço,
não
o nosso
tem
tratamento
como.
Não funciona.
Entendo.
Infelizmente, esse projeto nosso, aparentemente, ele não vai funcionar, não vai ser útil para pessoas de longa duração, infelizmente. Que é a maioria que está ouvindo a gente agora.
Bom, quero agradecer aqui a presença do professor Carlos Eduardo Cury, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que faz pesquisa com célula-tronco no tratamento da diabetes. E também do nosso colega funcionário da Prefeitura aqui do campus, José Leandro Rosa. Que você tenha muitos mais 30 e tantos anos de diabetes pela frente, meu amigo.
Eu falo para a equipe lá que eu vou chegar aos 100 anos com diabetes.
Maravilha.
Tomara. E não vou morrer de diabetes, hein?
Maravilha. Obrigado a vocês, uma boa tarde a todos.
Você ouviu USP Analisa. Programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone.